Planeta Verde.
Quando a gente fala em crise climática, uma parte importante do debate é o quanto nós, seres humanos, consumidores, podemos mudar os nossos hábitos, fazer a nossa parte para tentar frear esse problema todo e assim deixar o mundo mais habitável para as próximas gerações. Eu sou Elcio Ramalho e hoje o Planeta Verde foi a Suécia, um dos países mais desenvolvidos do mundo, mas também onde a consciência ambiental dos habitantes já é antiga, consolidada. O país está na ponta da inovação para tornar as cidades mais sustentáveis. É pioneiro no planejamento de bairros ecológicos.
É da reciclagem e a reutilização do lixo ao tráfego urbano, da autossuficiência em energia à ampliação dos espaços verdes. Nesses bairros, tudo é pensado para limitar as emissões de CO2 e a degradação ambiental. Eu, então, Lúcia Miesel, visitei dois bairros modelos lá de Estocolmo, que foi escolhida, aliás, a primeira capital verde europeia em 2010. A transformação do primeiro deles, o Hammarby Hillstad, se iniciou há mais de 30 anos e até já passa por novas modernizações hoje em dia para se tornar neutro em emissões de gases de efeito estufa até o fim desta década. O segundo é o Stockholm Royal Seaport, que ainda está em construção e almeja ser ambientalmente positivo até 2040. Elcio, a gente vai contar melhor como é que foi essa viagem por aqui.
Exatamente, Lúcia. Então, como é que é isso exatamente, né? Como que, então, foi essa sua experiência em visitar esses locais?
Essa ideia, né, de ser ambientalmente positivo, o que, que é isso? Isso significa estar livre dos combustíveis fósseis, né, que a gente sabe que são os mais poluem, que são os que mais poluem, petróleo e gás, e também produzir mais energia do que consome. Se a gente pensa na escala de um bairro, é um imenso desafio, né, você produzir mais energia do que consumir. Como é que se faz, então? São painéis fotovoltaicos que estão espalhados lá por todos os telhados, pelas fachadas dos prédios e também uma maior eficiência energética, a transformação do lixo em biocombustível e esse lixo depois é reutilizado para o aquecimento dos imóveis durante os dias frios, ou seja, é um verdadeiro ciclo de economia circular aí, como a gente pode entender.
Lúcia, vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, gostaria de saber, assim, logo de cara, a gente sente alguma diferença caminhando por um desses bairros ecológicos?
Olha, eu posso te dizer que lá, né, na Suécia, é um dos países nórdicos com temperaturas bem glaciais, muito frias durante todo o ano, então a melhor época para visitar realmente foi essa que eu fui na primavera, quando uma parte do projeto que é crucial, que é ter ao menos 40% de áreas verdes, essa parte pode ser apreciada. No resto do ano, as árvores estão mais peladas ali, né? Sem as suas flores, sem as suas folhas e flores. Então, a gente vai se dando conta aos poucos, né? Do quanto, na verdade, cada detalhe nesses bairros foi pensado para que a natureza esteja mais presente no cotidiano daqueles moradores. E aí são praças muito arborizadas para todos os lados, a cada esquina que a gente vira, você vai ver muito mais verde do que o normal e você vai se dando conta aos poucos, né? Nossa, realmente, né? É raro ver um bairro com tanta árvore assim. Então, sim, em poucos metros de caminhada a gente sente a diferença com os olhos, mas também com os ouvidos, né, Elcio? Porque bicicletas, patinetes, carrinhos de bebês, que eu vi centenas por lá, tomaram literalmente o espaço que sempre foi ocupado por carros, ônibus barulhentos, né? Nesse bairro de Stockholm Royal Seaport, a meta deles é cortar a circulação de veículos motorizados em pelo menos 40%. Imagina, é quase a metade,
né? É muito expressivo, né?
É, 40%. E a maioria deles, dos que circulam, já são elétricos, então já tem bem menos barulho do que a gente está acostumado a ver. E aí, numa tarde ensolarada, bonita assim, de primavera, eu vi muito, né? Os suecos se dão o direito de trabalhar. No meio da tarde, eles estão trabalhando nas praças lá. A gente vê que eles estão concentrados com os fones de ouvidos, mas estão num ambiente que não tem nada a ver com o que a gente está acostumado também, né? Depois do trabalho, então, eu conversei com a Catarina, que ela é funcionária de uma multinacional de distribuição em Estocolmo, e ela estava dando uma caminhada por ali. Vamos ouvir.
Estamos mais próximos da água, da natureza, o que é muito bom. Todos estamos muito preocupados com o que está acontecendo com o meio ambiente.
andando por ali também, Elcio, à beira ali do Mar Báltico, né, no Hamarby-Hillstad, eu conversei com outra moradora, Diana. Ela estava passeando com a filha dela de 6 anos e um bebezinho recém-nascido no carrinho.
Aqui é bacana, nós temos um ótimo transporte, então não precisamos de carro. Quando sabemos o quanto as pessoas estão estragando a natureza, é muito importante para mim ser consciente sobre isso e tomar atitudes para diminuir o nosso impacto ambiental.
É, pelo jeito, então, conversar com as pessoas aí também, né? Faz parte um pouco, né? Cria-se um clima aí de facilidade até para conversar com as pessoas, pelo jeito, né, Lúcia? Agora, justamente, falando um pouco dessa lógica, né? Carros e caminhões que, digamos assim, não são bem-vindos, né? Se a gente pode colocar assim. Essas ruas, então, são planejadas para receber mais pedestres. Agora, Lúcia, em relação às ruas que nós estamos acostumados, por exemplo, em outras cidades ou até em outros bairros mesmo de Estocolmo, tem muita diferença, você percebe realmente uma grande diferença?
É outra coisa que aos poucos, né? A gente começa a observar os detalhes. Para começar, não tem o meio-fio das calçadas, né? A gente nem se dá conta, mas aquele meio-fio dificulta a circulação das pessoas, né? A circulação de carrinhos, de bicicletas, patinetes e mesmo só para caminhar, né? Ou seja, a rua, na verdade, ela assume a escala humana e não mais a escala das máquinas. Não é a máquina que vai ditar a lógica daquele ambiente ali, né? Os espaços para os estacionamentos também são bastante limitados. E essa é uma movimentação que a gente tem visto já bastante em outras capitais europeias, como aqui em Paris, né? Cada vez menos espaço para os carros poderem estacionar, ou seja, limitar a presença deles, limitando o espaço deles, a gente impede que eles estejam lá, né? Mas tudo isso foi inspirado nesse modelo sueco, né? A rua rouba o espaço do carro e cede, então, para ciclovias, para os pedestres. Os acessos aos transportes públicos também são bastante facilitados, né? Em vez de escadas, a gente encontra muito mais rampas, muito mais escadas rolantes, elevadores. E essa dinâmica também da proximidade é um outro ponto alto dos bairros sustentáveis, né? Eles foram planejados para ter serviços e comércios a uma distância máxima de 200 a 400 metros de distância de qualquer residente. Então, assim, os deslocamentos a pé acabam privilegiados, né? Você está na sua casa, você sabe que você não vai precisar pegar o carro para ir no supermercado. E foi isso que comentou o Jacob, que também estava passeando com o bebezinho no carrinho no bairro de Royal Seaport. Vamos escutar um pouquinho.
É muito bom morar aqui, especialmente para as crianças. Você tem tudo, comércio, parquinhos, a natureza, e é muito perto do centro da cidade.
Outro ponto, Elcio, é que a economia circular também é bastante estimulada ali com hortas comunitárias, lojas de revenda de produtos usados, né? Uma cultura que também a gente encontra em outras cidades europeias e que lá em Estocolmo está avançando bastante. A Diana, que a gente ouviu agora há pouco, ela justamente disse que tem se esforçado bastante para melhorar nesse sentido. Vamos escutar. We can
buy less. Acho que podemos comprar menos. Eu tenho tentado, mas é um desafio porque temos um bebezinho e precisamos de muitas coisas. Tenho tentado comprar cada vez mais objetos de segunda mão.
Pois é, Lúcia, ouvimos aí a Diana. E no caso do Jacob ali, parece que você o entrevistou no momento em que ele estava justamente separando o lixo. Quer dizer, esse foi um aspecto importante também, né? Pensado, né? Fundamental ali, para, no caso desses bairros aí. Ele comentou com você aí como é que é feita essa distribuição dos lixos, essa separação dos lixos aí? Tem várias lixeiras ali. Como é que funciona esse aspecto do lixo, Lúcia?
Eu aproveitei que ele estava ali, ele próprio, colocando o lixo dele numa dessas, diante de mim, tinha 5 lixeiras, eu estava tentando entender, eu vi alguém com a sua sacola ali, fui na hora e perguntei, eles me explica aqui como é que funciona.
Tem a ver também, né, com toda essa
Com certeza, né? É um aspecto crucial, na verdade, né? Até acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho desse momento.
So, you flip it with your thing, and put it down there.
Então, aí ele me falou que são 4 diferentes compartimentos, né? O de papéis e plásticos, o de metais, o de dejetos alimentares e os que não se enquadram em nenhuma dessas categorias, como, por exemplo, fralda descartável, medicamentos.
So, here's the same. plastic and newspapers.
Uma vez separados, esses resíduos são aspirados para baixo da terra por uma rede quilométrica subterrânea que encaminha cada tipo de material para o respectivo centro de tratamento. Não sei se você aí, ouvinte, entendeu, mas isso significa que nesses bairros, os caminhões de lixo circulando na superfície já são coisa do passado, não vi nenhum. E aí, é claro, você pergunta para os moradores, e eles acham maravilhoso não ter mais aquele caminhão barulhento, com cheiro ruim, e que ainda por cima atrapalha o trânsito, atrapalha a circulação de todo mundo. Então, todo mundo vê a vantagem nesse sistema, que funciona ali, né? E aí contribui para que ele seja aprimorado, separando direitinho o seu lixo em casa. Isso é um aspecto muito importante, né? Que as pessoas tenham essa tradição desde a infância, e elas têm, pelo que os moradores me contaram, né? As crianças aprendem em casa, falam sobre isso em casa e também na escola, desde a creche as criancinhas já aprendem a separar o lixo. Então vamos ouvir o Leon Martinez. Ele é um desenvolvedor que mora há 3 anos em Hammarby Hills.
I'm very happy. Because this area is very...
Estou muito feliz porque essa área é muito segura e limpa. Não temos problemas que outras partes de Estocolmo têm. Estamos tentando combater o problema da poluição cuidando do nosso lixo de uma maneira sustentável. Tem uma imensa infraestrutura aqui embaixo que leva o lixo para 2 quilômetros daqui, onde é reciclado. É claro que fico feliz por participar. Nem pensamos muito a respeito. Estamos aqui. É assim que funciona e cada um faz o melhor que pode. Eu venho de outro país, o Equador, e lá o lixo é lixo, mas aqui nós reciclamos muito.
We at least recycle a lot.
Agora, Lúcia, como mencionou o Leon, né, que você ouviu, esse lixo é aspirado para baixo da terra, mas o que acontece depois?
Os restos de alimentos acabam virando biocombustível, o calor dos líquidos residuais do lixo, né, que todo lixo alimentar tem, ele é reaproveitado na rede de calefação e também vira uma outra parte, vira adubo para as plantas de todos aqueles jardins. E o projeto, é importante também a gente mencionar esse dado, né? O projeto prevê um máximo de 1,5 kg de lixo residual por habitante, ou seja, né, aquele lixo que não vai poder ser reciclado nem reaproveitado. 1,5 kg de lixo residual por semana por habitante. Então tem um grande trabalho de conscientização que ainda é feito, né? Eu conversei com especialistas que me falaram, olha, a gente está muito bem, mas na verdade todo mundo sempre pode melhorar a sua separação do lixo, né? Às vezes as pessoas têm uma certa preguiça, acabam botando o que era para ser um lixo alimentar, elas acabam botando no lixo residual e aquilo ali não vai poder ser reciclado. Ainda nesse contexto, um outro aspecto que é importante é o da água, né? A água usada nesses bairros, ela é tratada e reaproveitada para irrigação dos jardins, e isso faz parte do objetivo de o uso de água nesses bairros ser 30% menor na comparação com o restante da cidade. Sobre isso, eu conversei com a Sophie Pandes-Iverot. Ela é autora de uma tese de doutorado que se tornou referência aí nos estudos sobre os bairros sustentáveis, especialmente o Hammarby Hillstad de Estocolmo. Hoje ela é especialista sênior em cidades sustentáveis do grupo Antises e deu algumas dicas que podem ser utilizadas, na verdade, por cidades do mundo inteiro.
Você tem de fazer com que separar o lixo seja algo legal, seja fácil. Você tem de tornar possível o trabalho em casa. Você pode viabilizar a plantação de alguns legumes ali mesmo. E, desta forma, você talvez encurte a distância entre os humanos e a sua dependência da natureza. Acho que temos de ter mais dessas interações nos bairros sustentáveis.
Bom, Lúcia, parece que muita coisa funciona, né? Mas nem tudo pelo jeito saiu como planejado, não é mesmo? Após 20 anos, então, a queda do consumo energético nesse bairro, que é o Hammarby.
Como se fala? Eu levei vários dias para...
Bom, é difícil o sueco.
E se o sueco me ouvir, provavelmente vai dizer que eu tô falando errado.
Então, nesse bairro, então, pelo menos o consumo não foi tão assim esperado, né? Foi de ao menos 40% por morador, mas de cerca de 30%, ou seja, acabou sendo um pouco menos, não é verdade?
É, foi um pouco menos, sim, né? Porque na verdade uma coisa é você planejar e outra coisa é a prática, né? Então, o que foi interessante nessa experiência do Hammarby Hillstad é que era o primeiro numa grande cidade, como uma capital europeia, né? Então, tinha muita expectativa e nem tudo foi atendido. Então, as falhas, que a gente pode até botar entre aspas, né? Não dá, se é que dá para chamar de falhas nesse projeto original, deram origem a outras iniciativas cidadãs que tentam aumentar hoje em dia, né, 30 anos depois, a ambição ambiental deste bairro. Uma delas é a Electricity, é uma organização que reúne associações de moradores e também junta especialistas, empresas públicas, privadas, e ela é focada, então, a dar mais ênfase à transição para uma mobilidade elétrica, ou seja, estimula que as pessoas tenham acesso a um carro elétrico, se elas ainda precisam de um carro, que são bem menos poluentes, e também a economia circular, que é essa questão que a gente estava falando do consumo, né? Poder comprar de segunda mão, etc. Então, vamos ouvir o CTO dessa organização, o Rikard Dastland. Não sei se estou falando certo de novo, né? Vamos ouvir ele explicar melhor como é que funciona.
Quando fomos morar lá, achamos que não era tão bom quanto poderia ser. Então, iniciamos o projeto Hammarby Hillstad 2.0, trazendo as últimas inovações climáticas e tentando torná-lo ainda melhor do que já era. Analisamos a questão energética, das bases do prédio até o telhado. Tinha muitas coisas erradas que fomos conseguindo consertar e resultaram em economias para todos. Diminuiu muito, por exemplo, o desperdício de aquecimento dos apartamentos.
É importante a gente entender o papel-chave que essa questão da energia desempenha, né? Ela é a que mais contribui para a pegada de carbono, ou seja, quanto uma pessoa emite de CO2 no seu dia a dia, né? Aqui nos países desenvolvidos, que, como a gente sabe, né, os países desenvolvidos aqui da Europa têm muitos dias de frio, precisam de muita energia para aquecer as suas casas, e isso é extremamente poluente. Então, em Hammarby Hillstad, o isolamento térmico de vários prédios passou por novas reformas, que incluíram ainda um novo sistema de reaproveitamento e de estocagem do próprio calor. Em vez daquele calor ser desperdiçado, ele é reestocado e reutilizado dentro do próprio prédio. E aí, micro-redes foram estabelecidas para compartilhar ali a calefação entre um grupo de imóveis vizinhos. Então, são várias micro-redes que se compartilham o seu calor, se a gente pode dizer assim. E o detalhe é que os moradores podem acompanhar aí os detalhes do consumo de energia, mas também da valorização energética, né? Quanto que foi reaproveitado, o que virou biocombustível, dados sobre as emissões de CO2, tudo isso eles podem acompanhar pelo próprio celular por um aplicativo aí desenvolvido por essa organização Electricity.
Olha que interessante, né? Agora, Lúcia, vale ressaltar aí que até os anos 1990, toda essa região aí do bairro, que fica ao sul de Estocolmo, era uma zona portuária poluída e degradada da cidade, não é mesmo? Atualmente, inclusive, cerca de 25 mil pessoas vivem nesse bairro, que continua, aliás, a se expandir. Em que sentido? Isso é um verdadeiro exemplo, Lúcia, na sua opinião?
É, se a gente pensa, né, que era uma zona que teve que passar por todo um trabalho de recuperação, de despoluição, né? Porque era uma zona onde navios circulavam ali, né? Então, e hoje tem 25 mil pessoas sortudas, consideradas sortudas, que moram ali. Ela vira automaticamente um exemplo de planejamento urbano, né? Não é à toa que vários especialistas do mundo inteiro, e até mesmo turistas, né, ouvem falar, vão à Suécia, especialmente para conhecer esses bairros ecológicos. A Sophie Pandes, né, que eu entrevistei, ela acha que o grande legado, na verdade, desse primeiro bairro sustentável da Suécia e um dos primeiros do mundo desenvolvido foi introduzir uma nova visão holística, como ela falou, sobre os desafios ambientais em uma área urbana, né? Ou seja, olhar realmente para todo o conjunto daquele bairro. Não adianta você querer fazer só reciclagem de lixo, só separar o seu lixo e reciclar papel, por exemplo. Não basta, isso não vai bastar no nosso mundo de hoje. Então, ela insiste que cada cidade tem sim os seus próprios potenciais a serem desenvolvidos e todo mundo pode fazer melhor do que a gente está fazendo. E não necessariamente é uma questão de dinheiro, isso ela frisou bastante, né? Não necessariamente isso vai custar mais caro, tem que ter uma vontade, uma organização, um planejamento para olhar onde é que a gente quer chegar adiante. Vamos escutar mais um trechinho da Sophie.
We need to find these solutions for big cities because
nós temos de pensar em como sustentar todo o sistema e não só os prédios. As soluções em Hammarby e em Royal Seaport são tecnicamente focadas e é claro que você precisa de técnicas para desenvolver um bairro sustentável. Mas eu acho que tudo depende de como você está olhando para este bairro para torná-lo mais sustentável do que ele é. Muitas vezes, pega-se uma solução de uma parte do mundo e tenta-se transportá-la para um outro contexto, sem parar para pensar no que já tem ali e o que pode ser feito.
Ah, legal. Fica então a lição, Lúcia. Olha, muito obrigado, então, por essa sua visita a dois bairros de Estocolmo, né, que são considerados exemplos. Como que é o nome dos bairros mesmo? Lembra pra gente?
Hammarby Hillstad e o Royal Seaport.
Olha só que sueco.
Segundo é inglês, né? Eles que escolheram botar em inglês.
Muito bom, muito bom. Então tá bom, Lúcia, obrigado mais uma vez. O programa, então, Planeta Verde fica por aqui, vai ao ar, lembrando, toda quinta-feira na programação da RFI e você vai também acompanhar pelas plataformas, você pode, aliás, acompanhar pelas plataformas de streaming e também nas nossas redes sociais. Até a próxima.
É isso mesmo. Ouça, compartilhe, divulgue. Nosso planeta agradece. Até breve.
Hey, Johanna heter jag och idag kommer jag prata mitt modersmål som är svenska. Ja. Yeah.